Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Ô, Fabião, hoje eu não sei o que vai acontecer,
cara. Eu também não sei, cara. Eu
não sei que rumo essa conversa
cara.
Vai tomar. Eu sei que, cara, trouxemos o Marcos Paulo Reis aqui hoje.
Já tá engraçado já aqui.
Ó, o cara pediu castanha, tem castanha na mesa.
A gente tá sendo filmado?
Tá sendo filmado.
Ah, legal. Então, eu posso já dar...
Pode aqui, ó.
Nessa aqui aqui, ó. Não tem boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Estema. Nome chique, bagarai, posso falar? E olha, vim aqui, tem a caneca do Jô Soares. Aí, eu vou te falar um negócio. Chique pra caramba. Os nutri não vão me aguentar aí, ó. Castanhinha, lanche da tarde.
Tá tudo em casa.
Já estamos dando aula aí, ó. E pra segurar a minha energia até o final do dia, Red Bull. Olha, muito legal estar aqui com vocês, cara. Bacana demais poder contar um pouco aí da minha história. E, por sinal, antes aqui em off, a gente tava conversando, né? Sobre essa coisa, por que vocês montaram o podcast. E é engraçado, né? É em cima disso que eu mais, se vocês contam depois para os ouvintes de vocês, que eu me baseio em cima de onde eu mais aprendi, né? Porque eu fui...
Ouvindo as pessoas.
Cara, eu fui professor de natação, né, cara? De bebê até todas as idades, até ser head coach de equipe, treinar equipes. E é engraçado. A gente vai aprendendo dando aula, e quando você começa a montar uma assessoria... Talvez essa seja, talvez de tudo, é quando você vai conversar com uma pessoa e fazer a primeira entrevista. Muita gente me liga, ah, como é que faz para dar uma assessoria, ter uma assessoria? Mas o mais importante é a primeira conversa. Se você entendeu e você tem conteúdo para deliberar um conteúdo correto para aquela pessoa, achou um caminho para ela, isso é sucesso. E você aprende muito, né? Quando você vai fazendo várias entrevistas. E aí tem uma história, né? Homenagear aqui, eu acho que...
Lá vai. Você que é o cara mais citado do podcast.
Cara mais,
já
me falaram. De 20 episódios.
Chris Blanche, Érico, Edna, André Barrense.
Alexandre Basso, isso.
Cara, mas eu queria citar um cara que é meu irmão, cara. Que é o Doc, cara. Eu acho que... Não sei
Doc
se aqui já contou.
Também, já veio
aqui. Não sei se ele já contou a nossa história aqui, né? Ele, vocês, ele contou,
contou, contou a versão dele, né?
A minha versão, cara, minha versão é... O Doc é... Cara, o Doc é a primeira coisa. Amo o Doc e a vida dele já é um sucesso desde que me conheceu.
Antes disso, não.
Não, porque ele me pegou... Não, que ele já era um sucesso de focado. Porque o Doc, ele sabe o que quer, ele chega onde ele quer. E ele me pegou numa palestra para políticos. Que eu tava lá, fui parado, é uma palestra, tinha um cara, pessoal de yoga, eu e tal, o Doc lá atrás. E eu tava tentando me livrar da palestra, cara, motoboy, quebrou um puta pau de motoboy, uma puta confusão. E eu lá, falei, cara, onde é que eu vim parar? E tava o Doc na plateia. Aí quando eu tava fugindo ali, saí da direita, quem aparece? O Doc.
Ele te chamou, te puxou.
Cara, me puxou. Salvou. Eu preciso falar com você. E aí, eu, cara, aí, eu preciso falar com você.
No meio da treta.
No meio da treta, não, quando eu tava fugindo. Aí, pô, me dá teu contato aqui. E aí começou, né? E todo mundo sabe, né? O Doc trabalhou comigo lá atrás. É aquele papo das entrevistas, né? Que o Doc pegava lá os ergométricos. Doc, e aí, esse aí vai viver ou vai morrer? Vai viver. Esse aqui tá bem. E aí, Doc, como é que tá? Vai viver ou vai viver? Cara, então, a gente trabalhou um olhando pro outro. Muito tempo lá na MPR, cara. Aí apareceu lá, que cresceu e é esse sucesso que é
lá
tudo. Então
na,
queria mandar.
Na Gomes Carvalho.
Na Gomes Carvalho. Então queria mandar um beijo pra um cara que eu admiro muito e tô pra ver. Cara, tão competente, tão focado.
Que é fenomenal.
Ele é fenomenal. Fenomenal. E tem muita história junto, cara.
Porra,
tem muita história.
É, ele sempre fala de você com muito carinho, cara. Sempre as histórias aí do começo da queda, do
não,
papel
é
da MPR,
história.
Da confiança ali, né? Porque.
Ah, confiança total. É meu médico, médico da minha família. Cara, eu, puta, família dele. Ele é um cara que eu gosto de estar perto. Gosto muito dele. E é um cara muito competente, tá? E é um cara... O que ele montou, né? Que vocês fazem parte dessa história, né? É fundamental. Estamos voltando lá. Quanto mais gente a gente fala, mais a gente conhece, né? Fora a faculdade, você ser um cara estudado, ter curso. Acho que você vai aprendendo muito. Então, talvez a dica para todo mundo um dia que queira ter uma assessoria, entreviste. Fale com as pessoas, entenda o problema, tenta idealizar sempre um plano diferente, mas seja um plano que seja feito para aquela pessoa. Isso dá muito trabalho. Tá muito, muito, muito trabalho. E é isso, deixar só eu falo aqui, né? Porque então você tem gostado desse negócio.
A gente vai.
Pai, demais, se você cara, tem gostado
disso. A gente gosta parada, de ouvir também.
É, a gente tá... tem gostado disso aí. Gostar de ser técnico. Mas vamos lá, eu vou contando ao longo da
entrevista.
Mas é legal estar aqui com vocês dois, tá?
Pô,
admiro.
A gente que agradece, pô.
Admiro muito.
Ô, Marcos, a gente ouviu, sei lá, uns 3, 4 podcasts seu aí, você solicitado pra caramba aí, com lá do Álvaro, da New On, com o Marilson. Com Rich, com puta história pra caramba. Mas a gente não sabe da história lá em Niterói antes da Faculdade de Educação Física da UERJ. Quem, o Marcos Paulo antes da MPR lá atrás, assim, já era um garoto que curtia esporte, que escolheu educação física. Marcos Paulo na escola, cara.
Cara, vamos lá, Marcos. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tentar botar os filhos nas melhores escolas, né? Eu era de uma família classe média, estudava numa boa escola. Nunca fui um bom aluno, era bolsista nessa escola, que eu tinha uma parte minha mãe pagava, outra parte eu tinha uma bolsa, porque essa escola me ajudava. E, cara, eu tive uma infância feliz, mas com... assim, mais difícil. Mas foi muito feliz, nunca me faltou nada. Não era um bom aluno, era bom aluno, apesar de ser filho de pais. Meu pai era PhD, tá? Meu pai é um PhD em história, minha mãe tem 2, 3 faculdades, minha mãe é viva até hoje. Família de professores. E eu me orgulho em ser professor. Eu não sou técnico, eu não sou empresário, eu sou professor. E, cara, lá atrás eu era um cara sempre muito apaixonado por esporte, só que nunca tinha condição, não tinha as academias em Niterói, né? Meu pai fala, meu pai, pai, quero fazer musculação. Ele abre pra mim, pô, tá aí, ó, pega essa lata aí, enche de cimento aí, bota aí uma marreta no meio dela e fica levantando aí. Deu pra ver que eu nunca fiz isso, né? Não funciona. Aí que os clubes, né, que eram... Os clubes foi a grande formação do esporte brasileiro, e Niterói tinham vários clubes. E eu era um nadador, que era assim, nadador que eu falo, eu pagava para fazer natação já, mas sempre o esporte era algo que eu queria fazer, tanto que eu fiz uma maratona e eu tentei buscar a foto dessa maratona, dá para buscar até o resultado em algum lugar, por sinal tem um outro dia eu vi um site que busca todas as maratonas que nós fizemos, tá, no mundo todo. Eu fiz uma maratona da Ponte já no Rio, quando eu tinha 19 anos, 5 horas. Eu já tinha feito uma maratona.
É mesmo?
Saía de Niterói. E essa foto eu tô buscando, minha mãe tinha essa foto lá em casa.
Mas você tinha quantos anos aí?
Eu tinha 19 anos, 18
essa
anos.
Essa daí ninguém sabia, hein?
Ninguém sabia, eu fiz uma maratona, não tem porquê. Eu fiz, tanto que hoje todo mundo vai buscar, foi a maratona Atlântica Boa Vista. Saía de Niterói, chegava no Rio, meu irmão ali de bicicleta do meu lado, pô, o que você foi inventar fazer essa maratona?
5 horas, sofreu.
5 e tralalá, só e... Mas terminei, tá?
Terminou.
E aí... Eu comecei também, ainda já nessa época aí, vamos lá, era um mau aluno, não era tão bom, mas passei para uma boa faculdade, tá entendendo? Fiz o ERJ, aí depois... mas antes de... Aí eu comecei a velejar. Mas eu nunca fui o inteligente do barco. Eu velejei com um cara que é chamado Luiz Evangelista, que era um ótimo iatista lá de Niterói, e ganhei algumas coisas, mas na proa, de pinguim. Velejei também bastante. Então, olha só. Fiz maratona, velejei e já gostava da coisa do futebol, né? Eu era muito apaixonado pelo futebol e tinha um sonho de ser repórter de campo.
Flamenguista, Marcão, né?
Pra Flamengo, quem não sabe. Não, cara, não, mas eu sou um torcedor fanático, mas eu sou um torcedor equilibrado. E aí, eu ia sempre ali naquela vertente do esporte, né? Velejava, já tinha feito maratona, tava sempre me mexendo e era uma coisa meio que engraçado. Vinha de algum lugar aquilo, não vinha da minha família, porque ninguém fazia esporte na minha família. E foi pegando, e aí fiz a faculdade de educação física, né, comecei. Aí já, de novo, comecei muito cedo a estagiar no Canto do Rio, que é um clube famoso de natação, com o Jorge Lourenço, que era um grande técnico. Na época eu já era auxiliar técnico, eu já estava na faculdade. E o primeiro desafio vem aí. Quando você é auxiliar técnico, você aprende, né? Já tinham bons atletas naquela equipe. Era uma equipe de mirim, pré-mirim. Garotada nova. Eu já tinha aquele contato, mas não era o técnico, então eu era auxiliar. Mas naquele primeiro momento, cara, lá em Niterói, se eu me lembro bem, eu já trabalhava com a natação. Isso é uma das passagens mais marcantes da minha vida. O Canto do Rio abriu um horário da meio-dia a uma numa piscina de 3 metros. Falou, ó, esse horário é seu. E tudo que você ganhar, 40% é nosso e 60% é seu. Tudo, cara. Em Niterói. Mas peraí. Não tinha ninguém na piscina. Eu tinha que abrir lá um horário, lá na frente, num clube que você pode pagar em Niterói pra fazer atividade. Você não precisa ser sócio. E aí, cara, eu dava aula de aze, faixa amarela até faixa preta.
Piscina de 3 metros.
De 3 metros,
ensinando,
cara.
Ensinando o pessoal a nadar.
Cara, e posso falar como eu aprendi. Por quê? Nessa piscina eu botava alguém fazendo um deslize. Segurando a borda. Aí corria pro outro lado. Agora aqui, flutuação. Agora aqui no meio, o pessoal nadando, cara.
Uma zona.
Cara, uma loucura. E eu e a aula enchendo, cara. Que aula, não, você não tá entendendo.
Tinha que fechar. Energia.
E já essa história que vocês veem, que o pessoal roda em raia. Eu já rodava lá em Niterói faz muito tempo em raia. 2, 3, 4. E essa raia aqui aprendendo a nadar. E essa raia aqui no nível 1. E essa raia no nível 2. Cara, eu ia dando meu jeito, cara. Mas é muito engraçado que, pô, pode parecer uma besteira. E o horário não parava de encher. Tanto que quando eu passei esse horário pra um outro cara...
Morreu.
Não! Já era algo consolidado.
Ah, tá.
Porque eu vim pra São Paulo, né? E me sustentava. Porque naquela época também eu tinha esse horário e vocês não vão saber o que era. E eu era coordenador, tá também dentro da faculdade, de um projeto Rondon. Lembra, Rondon? Integrar para não integrar, que trabalha com comunidade carente. Cara, eu trabalhei em comunidade carente. Lá em regiões de pobreza extrema em Niterói. Então, a minha experiência, cara, ela é muito grande, né, cara? Eu vivi muita coisa antes de ser técnico. A história do Marcos Paulo. Vindo pra cá, o meu terapeuta fala muito isso, cara. Quando eu fazia terapia. Cara, eu vivi, cara, eu dei muita aula, eu trabalhei muito. E aí, tá acabando essa fase de Niterói. Vim pra São Paulo. O legal da história, esse é o mais legal, que cheguei em São Paulo pra casar, abro o Estadão, professor de natação. Antigamente tinha, Thiago.
Os anúncios
anúncios, professor.
Thiago é novinho, Thiago é novinho.
Era novinho. Isso nem existia. Nenhum dos dois pegou. Chegava lá, o cara olhava pra você lá no Pequeri. Não, peraí, aluguei um quarto, muito pequenininho, na 23 de maio, um quarto de uma senhora. Aí você já deve ter escutado a história do próprio Endorfina. Mas eu não contei isso lá no Endorfina. Fui procurar emprego. Aí o cara olhou, nada aí. Puta, cara, tá de sacanagem. Né? Ele quer que eu nade. Nada crawl, nada peito, nada aí. Então tá bom, vem dar aula. Isso era na piscina lá na Foca. Lá no Piqueri. Aí comecei a dar aula no Piqueri. De manhã, que eu ia de ônibus, pegar um ônibus na Avenida São João. Ia pra lá. Aí depois vinha pra Canário, na Escuba. Que era uma academia mais classe A. Onde eu conheci o Cláudio Thompson. E dava aula. Das 14 às 22. Então, eu dava 22 aulas por dia. Então, eu fico vendo o que vocês trabalham, eu sei que vocês atendem. Mas eu dava 22 aulas. Foi a única vez que eu tive que tomar, eu acho que, Bezetacil, aquela remédio pra gripe. Que era uma aluna atrás do outro, dentro da água, sai da água. Meu, eu me lembro que aquilo me emagrecia, né? Por isso eu fiquei gordo, assim, no bom sentido. Porque não tinha como engordar. 22 aulas, age esporte. Então, aí começou, né? E aí mais tarde, aí vocês já, todo mundo já conhece um pouco, eu comecei a ir pro Projeto Aqua, comecei a ganhar mais cartaz como técnico de natação dentro dos triatletas, e a história foi. Fui pro Monte Libro, fui pra seleção, mas, cara, a minha história é de lá atrás, talvez, eu acho que interessa talvez muito a profissional de educação física, porque eu tenho muito contato com todo tipo de pessoa, que foi muito importante, todo tipo de abordagem, todo tipo de conversa, e isso me faz pensar, né? E é o que eu falo sempre, eu não sou nada contra a palavra, né? Eu sou um professor que virou técnico, porque eu fui virando técnico ao longo da minha carreira, e eu me sinto professor técnico, porque qual é a grande diferença do técnico com um professor? É a abordagem. Família, vem cá. Pô, tá acontecendo isso com você, isso. E isso eu acho que eu faço muito bem. Thiago, isso aqui não tá certo. E do mesmo jeito que em alguns momentos eu entro até na vida do cara. Porque muitos me chamam de paizão, outros já não gostam mais. E aí vem a outra história que eu falo sempre. Talvez eu fale pra muitas pessoas que ela não gostem de ouvir, mas isso não vai mudar. Eu vou continuar falando. Vocês já me viram chegando lá na Quer, como é que é? Brigo pra cá, é pronto pra lá. Quer dizer, mas esse é meu lado...
Técnico.
Exato. Eu não sou o personal que vai concordar sempre com você. Se você quer alguém que concorde sempre com você, não me procure. Não me procure, tá entendendo? Porque eu sou um cara que eu quero entender você, saber o que você quer, e eu vou tentar fazer o seu melhor, mas entendendo que como vamos... abordar o seu momento de vida. Esse meu momento de vida é esse. E aí você pode contar com o Marcos Paulo, a MPR, mas pode falar. Hoje a minha secretária falou isso pra mim, a minha esposa fala sempre. Cara, eu gosto pra cacete, né? Eu adoro. Pra mim é minha cachaça. Né?
É.
Adoro, adoro. Cara, eu me sinto, porque eu tô com 58 anos. E eu tô vendo muita garotada entrar na MPR. Eu sinto que eu tenho a idade deles. Eu não me sinto velho. Eu sinto que eu tenho a cabeça para alguns momentos de velho, tá entendendo? Para algumas outras manias, mas lá no dia a dia eu tenho uma cabeça jovem.
Você gosta de estar com essa galera, né? Com essa molecada aí.
Com toda a idade, arrumar confusão, bater boca, tá entendendo? Eu mandava todo mundo embora da piscina antigamente. Vai embora já, pode, acabou. Porque eles pagavam lá um mês. Ué, mas você errou, vai embora. A gente fala outro dia. Então hoje em dia, claro que eu não vou poder fazer isso, mas eu melhorei muito, tá, gente? Se vocês conversarem com as outras pessoas... Hoje eu sou um cara muito mais tranquilo, tá?
Você é mais tranquilo. Deu pra perceber aí, né, pessoal?
Mas
tá ouvindo.
Muito mais tranquilo. Cara, eu sou um cara calmo, equilibrado, sereno hoje.
Ô, Marcão, eu vi você falando no. Acho que no com o Rich, que, puta, você nunca planejou muito longo prazo, tudo. Você é muito intenso, mas você, assim, todo dia você tá 100% no que você tá fazendo. E talvez isso seja um pouco da receita aí do sucesso, né? Porque você falou um pouco de sorte e tal, mas você tá sempre 100%. Você chegou aqui 100%. Você chegou...
Esses podcasts, ele me emociona um pouco, né? Porque eu não sou muito de ficar... minha vida tá ótima, maravilhosa. Mas assim, eu sou intenso. Eu sempre quero dar o meu melhor a cada minuto. Eu acho que eu preciso me poupar, tá? Mas tem horas que eu quero fazer aquilo que eu gosto. Tem horas que eu gostaria que as pessoas fizessem aquilo como eu faço. Então, por que, que eu falo que isso me emociona muito? Porque, cara, eu gosto, eu me emociono com as minhas conquistas, com a conquista dos meus alunos, a cada maratona, ou a cada prova, ou a cada coisa que o cara alcança, e eu vou lá. E também tem aquela coisa do, pô... mais uma. Então é o projeto sub 4 horas, sub 3 horas, sub 2:40, o que for, conta com o Marcão. Mas por outro lado, eu me responsabilizo muito. Eu trago muito pra mim. Se você perguntar pra qualquer aluno meu, os caras me chamam de mãe de Ná, o que o cara vai fazer antes da prova, eu vou falar o que ele vai fazer. Eles querem, tem uns até que fazem questão de errar, só pra não acertar. Mas porque é um tal do dia a dia, e peço desculpa àqueles que eu não consigo estar tão perto, mas eu gosto muito, eu já falei sobre isso, mas assim, essa intensidade, ela é diária. Ela é diária, é minuto, é hora, e eu acho legal às vezes, eu tô em casa, porque eu agora tenho a história do home office, né? Eu deixo o computador aberto, aí eu vou lá, olho, aí os caras olham, pô, mas domingo, não dá, tô lá conversando...
Respondendo e-mail.
Respondendo e-mail, mas. E agora, mudou muito com isso aqui, né? A história do WhatsApp. Mas também tem algumas coisas que a gente tem que melhorar. Vamos agora, dicas de WhatsApp. WhatsApp não dá pra você dar oi, tudo bem? Como é que você tá?
Já
legal,
vai
gente.
Direto,
vamos
vai direto,
vamos ser direto, vai. Pá, 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 pum. Resolve. Do mesmo jeito que o cara do outro lado tem que ser, porque senão fica naquela.
Lenga-lenga. Oi, lenga, tudo lenga. Bem?
Tudo bem? Como é que você tá? E aí? Não, vamos tentar ser direto. E isso é muito produtivo por dentro lá. Mas tem sido. Ajuda muito o meu trabalho e acho que as pessoas que estão comigo,
inclusive,
aos poucos
vaza.
Vão me conhecendo, e muita gente que não me conhece, e acho que vocês, todos os podcasts, me ajudam muito a tirar uma imagem, pô, o Marcão é bravo, é mal educado, grita com todo mundo, acho que as pessoas não me conhecem, essas que
não
fazem
conhecem,
isso,
exato.
E quem tá no Twitter ou tá no Instagram sabe que eu respondo a todo mundo, a todo minuto, a toda hora. Porque eu até tenho uma camisa com uma frase minha, né? Eu acho que você ser bom é um exercício. Ninguém é bom de graça. Quando eu falo de graça, talvez eu tenha colocado a frase errada. Claro que você é bom de graça. Mas se você não é bom de graça, tenta ser bom em cada momento da sua vida. Opa, peraí, eu tenho que tratar bem as pessoas. Não que você vá tratar mal, mas tenta ser educado, tenta tratar bem as pessoas que estão em sua volta, tenta não agredi-las, tenta não acelerar o seu carro no trânsito, tenta se equilibrar. Por mais que isso não seja... E no final das contas, esse somatório de coisa vai te fazer bem. Porque aí vem aquela história, pô, o cara faz maratona, faz triatlo, faz Ironman. Mas que adianta o cara fazer tudo isso se ele tá irritado sempre? Tá brigando sempre com a sombra? O cara entra no carro, acelera. O cara tá sempre arrumando uma confusão. Então, ele tá com aquela coisa, corpos e mente sã. Às vezes o cara tá com a mente vazia. O corpo completo, mas o corpo meio cheio. Então, isso é muito importante. Então, isso para mim eu me treino. Eu não vou à igreja. Eu tento ir. Eu tento ir à igreja. Eu gosto muito daquela parte do sermão, né? Que o padre dá, né? Eu acho que às vezes o pré e o pós. Eu até digo que é muito duro eu me concentrar.
Uhum.
Mas ali no sermão, a gente tira muitas coisas
tira uma
boas,
lição,
né?
Ali.
Sim.
Ajudar, sabe? Nem que seja por um pouco, trazer um cara pra perto, tentar ajudar as pessoas. E isso aí é engraçado. Naturalmente, está vindo mais dentro de mim, acho que é a idade, sabe? De querer. Não, é verdade, ajudar mais uma pessoa. Hoje eu tive uma conversa com um cara que eu gosto muito de manhã. E a minha cabeça, ela voa também, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, os caras têm que me frear, né?
Aham. Uhum. Não, e você projeto Arrastão aí, você...
Cara, o projeto Arrastão você vê, né?
Você materializou isso...
Materializei a coisa...
Mais de 20 anos já.
Mais de 20 anos já. E tá lá, todo ano tem a prova, todo mundo vai ajuda, mas é aquela coisa. Eu acho que eu tenho que fazer mais coisas além do Arrastão. Eu acho que tem que dá pra fazer mais coisas. Então, no possível, apesar de ser uma coisa que o mundo do Instagram curte muito pouco, que são... boas ações, acho que o Instagram ele curte muito aquela cara que. O tempo, as mulheres lindas, mas claro que é uma ótima ferramenta.
A pra dancinha.
Gente comunicar. A dancinha, então assim, uma bunda, né? Isso dá muito ibope. Então, assim, as coisas meio complicadas não dão tanto ibope, mas é onde a gente tem que estar sempre batendo, porque queira ou não, você pega um, dois, você resgata, você já está ajudando alguém. Então, acho que esse exercício ele é diário. E foi uma frase que depois eu vou mandar pra vocês. Você deve ter feito um post que eu ganhei. É preciso treinar para fazer o bem.
É um treino também.
É um treino, cara. Você tem que treinar para fazer o bem. Você tem que estar ali tentando. E não é fácil, tá, cara? E não é fácil porque você tem muitas coisas para se preocupar no seu dia. E é claro que tem caras aí que estão passando dificuldades financeiras, saúde, cara. Então, assim, desse você não pode esperar. Você tem que tentar ajudar. Entendeu? Uma guerra como essa que está acontecendo lá, você separar para entender o que está acontecendo, que coisa trágica, né?
Ô Marcão, e assim, você tem lá, puta, milhares, centenas de alunos. Queria saber, cara, como que, sei lá, se você tem alguma dica, alguma coisa, porque todo mundo tem a vida fora do esporte, né? Então, como que a galera pode conseguir conciliar essa questão de ter a vida profissional e a vida esportiva, né?
Vamos lá. Eu acho que tiveram três momentos até agora dentro dessa coisa corrida, triatlo. Lá atrás, a galera que começou tudo isso, seja no triatlo ou na corrida. Galera que desbravou. Uma coisa muito mais raiz, eu fiz parte um pouco disso, até um pouco antes. Pessoal do Rio de Janeiro, Flávio Beres, José Inácio Werneck, Cid Moreira, Cid Cardoso. Que foi uma coisa ali, tudo meio que já existiam equipes, ainda não tinha equipes multidisciplinares como a CARE, ou como outras instituições. Já não era dado um cuidado a toda essa galera que trabalha como vocês, tá? E a coisa andou, as pessoas evoluíram muito. Aí entrou aquela geração que eu digo que, vamos dar um salto, que é esse início da corrida de rua. Muita paixão, muito amor, ainda não existia talvez o Instagram, o triatlo crescendo. E aí, também, a gente começou a cultivar mais bons hábitos. Tá? Eu vou chegar aqui nesse meu pensamento final. E aí veio esse momento que a gente vive hoje, que acho que existe um certo chiitismo, de coisas exacerbadas que eu não vejo nem atletas profissionais. Eu vou chegar na tua pergunta, aonde eu acho que no final tem mais desequilíbrio do que equilíbrio. Porque você tem uma vida, uma carreira, uma família, um trabalho e um esporte. E você tem que equilibrar tudo isso. Cara, não é fácil. E ganhar dinheiro? E fazer a sua carreira, fazer a sua vida. Então, vamos lá. Você tem prioridade. Prioridade 1, família. Prioridade 2, trabalho e a sua saúde. E aí entra o esporte. Então, eu acho que nesse terceiro momento, a gente viveu muito um chiitismo exacerbado, que acho que nesse momento, não sei se vocês concordam comigo, está começando a meio que acalmar de novo. Porque eu acho que vocês têm que trazer aqui aqueles atletas que fazem tudo, que levam a vida normal. Que é o Stuck, que é o cara que come a pizza, que é o cara que come, toma cerveja, que tem filho para criar, que trabalha, porque isso é a vida normal. E aí eu acho legal as pessoas que vocês trazem aqui, eu já vi algumas entrevistas, que é o dia a dia de todo mundo agora. Como é a vida de cada um, como são os seus problemas, não é problema nosso. Mas eu acho que a vida, você está construindo alguma coisa, você tem que passar, você tem que deixar um legado, a sua família, é o seu trabalho, o que, que você fez no seu trabalho, qual é a sua história? E também tem a história do esporte. Eu acho que essa história do esporte, ela é importante, mas ela não é a coisa mais importante da sua vida. E ela não deveria ser. Ela é uma coisa importante, aonde te traz muitos ensinamentos de companheirismo, determinação, superação, envolvimento, sinceridade, enfrentamento em alguns momentos da sua realidade. Aí a gente pode entrar um pouco nisso, depois falar sobre esse tipo de cara que está entendendo o que ele está buscando. Mas eu acho, o Fabinho, que as pessoas têm que ter o equilíbrio.
Saber se Fabinho sou eu ou o Bessa?
Não, é o Fabinho, Fabinho. Tá vendo, ô Fabinho? É Thiago? Fudeu, agora eu troquei.
Fudeu.
Ô Thiago, então eu acho que esse equilíbrio é a busca. E de novo, é uma coisa que eu busco pra mim também, tá? Eu vejo até alguns posts que eu gosto muito. Outro dia o Rich publicou lá um post sobre o pouco que cada um consegue fazer. Cara, isso tá valendo, sabe? A gente não pode achar que só as performances máximas ou magnâmicas são as que valem. Não. É os meus 40 minutos caminhando, é meus 1.000 metros nadando. Mas, de novo, a vida é um equilíbrio. Acho que as pessoas têm que tomar um cuidado para não passar desse ponto. Porque uma coisa que eu acho que mudou hoje, tá? Mudou, tá, Thiago?
Pode chamar de Fabinho, não tem problema. Não.
Fudeu.
Pode chamar.
Agora você tem. Thiago, acho que é uma coisa que mudou. Cara, o atleta amador de hoje, eu não sei se nunca ninguém falou isso, é legal que eu tô falando coisas minhas. Treina como um profissional de 20 anos atrás. Alguém já falou isso aqui pra vocês?
Não.
Então tá falado. Repetindo, o atleta amador de hoje treina, aquele amador que quer rendimento, seja no triatlo ou na corrida, treina igual ao que o triatleta profissional treinava 20 anos atrás. Acho bom que todo mundo ouça isso, tá? Então, você vê como atleta amador hoje já
subiu o nível.
E aí vem aquela história, né? Aonde a gente... É legal esse momento que o amador tá, é legal e bom pra todo mundo. Mas, de novo, vamos saber equilibrar e entender aonde esse cara quer chegar, entender o que, que é o atleta profissional, isso é muito importante, o que, que é o atleta amador e o que cada um representa dentro desse... Dentro dessa árvore aí, tá? Isso é importante, tá? Eu queria trazer aqui uma pergunta pra vocês dois. Vocês viram que teve a maratona de Nova York esse final de semana?
A meia, né?
A meia.
Sim.
Meia maratona. Que é uma meia maratona famosa, tá?
Sim.
Ganhou o Kipruto e uma menina do Quênia, da Etiópia ganhou. Eu não me lembro o tempo, depois vocês puxaram aí. Sabe quantos seguidores ela tem?
Não.
180 até ontem. Ela correu de forma espantosa, né? Uma das meias maratonas mais potentes. Ela tem 180 seguidores. Só fica aí um questionamento. 180 seguidores.
Uhum. Mas é isso, cara. Porque eu,
e aí?
Cara, acontece isso em todas as áreas. Assim, começou o número de seguidor ser parâmetro, um critério, né? Para se você dar credibilidade ou não, né? E não quem é a pessoa, o que ela fez. E isso acontece muito. A Mônica Saccarelli, que citou o Marcos Paulo, também estava falando. porra, é uma puto case de sucesso, fundou, rico, tudo. Você olha lá, tinha 700 seguidores, ela entrou pro grupo Primo agora, tá fazendo as coisas acontecer e não é uma influência ali de 700, porra.
É, eu não sei se ela... Eu conheço a Mônica, um trabalho maravilhoso. De novo, não é... Infelizmente, as pessoas não veem assim, né? Mas claro que quem conhece o trabalho dela vai, não vai... Aliás, a maioria vai relevar isso. Sim. Que é o correto, relevar o que você tem de seguidores. Mas, de novo, quando eu vejo uma moça como essa, que terminou a meia de Nova York e ganhou a prova, eu queria estar do lado dela, entender o que ela fez, como é que
não
foi.
É midiático, né? Não é midiático.
Mas deveria ser. Deveria. Porque ali é o grande herói dessa história. Ali você tem história, você também tem superação, da onde ela veio. Não que não tenha no atleta amador, você entende o que eu tô falando?
Ali tem pressão, né?
Ali tem pressão, tem o prato de comida, né? Sabe? E, cara, o mundo todo vendo lá. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu falo isso em todo lugar que eu vou, e tomara que tenha muita gente, talvez, que não goste. Mas eu acho que é, cada um tem o seu papel. É claro que muitos de nós... inspiramos outras pessoas. Óbvio que a gente inspira com conteúdo, com exemplos, com dicas, mas a gente não pode esquecer o atleta profissional. Nunca, cara. Porque
se
ele...
passa por tanta dificuldade, né? Ainda
não,
mais
não
galera.
É só dificuldade, porque ele faz... Ele é o topo dessa pirâmide. Qualquer outra marca começa lá em cima. E sabe o que parece hoje, Thiago? Que a gente tá começando daqui de baixo. A gente, o Kipchoge ganhou a prova. Ninguém sabe como é que foi a prova de segundo.
Sim.
É verdade.
Então, assim, eu acho que essas coisas têm que ser faladas, tá? Eu acho muito importante. Mas, de novo, acho que tá um momento bom. Os atletas amadores escrevem a história no mundo todo. Eu acho que levam uma filosofia de vida para os seus mundos, o seu mundo corporativo, o mundo que eles vivem, muito legal. Para as suas famílias. Mas, de novo, vamos levar tudo isso com muito equilíbrio, né? Porque você tem que ser bom pai, bom trabalhador e bom marido, boa esposa, tanto sim, homem ou mulher, ou gênero, que for. Você tem que ter uma vida equilibrada.
E essa nova geração aí que você comentou que tá... Putz, você é sempre uma molecada agora entrando no MPR. Que você também acha? Porque eu vejo assim que mudou muito o hábito de vida, né? Todo mundo agora quer se cuidar, tudo, né? Então, eu queria saber também como você vê isso.
Momento mágico esse. Eu conversei isso essa semana, que a gente conversa muito, eu e o Stuck. Cara, eu tô com 58 anos, vocês são jovens, dois. Vocês vão ver uma transformação muito legal a partir de agora. Uma galera que tinha entre 18 e 25, que nunca pensou em correr. E ela começou a correr. Que é um movimento que já acontece há muito tempo nos Estados Unidos. Que o cara às vezes corria no colégio, eu corria na faculdade. E agora essa galera tá começando a correr por causa da gente, dessa influência que eu falei que é legal. Não que ele vai ser profissional. Então, o que, que vai acontecer agora, Fabinho? Vai começar a ser uma loucura os tempos. Porque tá todo mundo começando aos 20 anos. E não aos 30, 35,
gás.
40.
É.
E isso, então quer dizer, o 2,40, o 2, acabou. Isso tudo vai cair, ó. Isso aí vai cair, nem vai estar. Molecar vai estar tudo com 2,30.
2,25.
Que é o mundo lá fora. Quando você entra numa maratona, passa um bolo de 2,30, de 2,25, de 2,35. Você fica, nossa. Olha, e os caras tudo uniformizados, já viu? Um grupo grande, uma garotada, e isso tá chegando aqui. Por quê? É o movimento da corrida. É o nosso movimento.
E tem
movimento.
Muita questão do grupo, né? O moleque vai puxando o outro,
isso,
não sei o quê.
Isso,
vai...
isso. Tem aí uma garotada grande lá na MPR. E, de novo, tá cada vez
são
mais...
São chato, né? Tudo uns chato, né?
É, tem um chato mesmo, né?
Marquinho, pelo amor de Deus.
Ah, o Marquinho, não, o Luca.
Luca também.
Tô brincadeira. Os dois estão sempre lá junto. Mas, naturalmente, esses moleques vão ser muito bons. Tanto que a gente brinca, os caras mais velhos do sub-2,40 lá, ou do sub-3. Ih, cara, esses caras vão quebrar toda a gente. Estão tudo velho já. Então, quer dizer, de novo, olha o esporte mudando. Olha vocês da assessoria esportiva, galera. Aí uma dica de mercado. Tudo mudando. E tá mudando agora, tá? Isso não tá mudando, mas tá mudando agora.
Aproveita.
Aproveita pra todo mundo pegar. E a gente vai ter uma juventude mais saudável, correndo. E vocês mesmo vão ter uma experiência diferente, né? Porque não é tanta garotada que é lá, concorda? De 20, 22
não,
anos.
Não, não é o agora, perfil que a gente...
Agora, mas agora...
Mas já não aumentou?
Já aumentou.
Aumentando. Então, olha que legal, estamos falando de business
teve
agora.
O projetinho lá também, né, que teve da galera da Adidas, né, no ano passado.
Fundamental, parabéns pro César, que idealizou esse projeto junto com o pessoal da Adidas, foi muito legal e ficou, né? Então, cada vez mais essa galera jovem correndo. E eu tô vendo uma cara, eu tô assustado, cara. Tá muito diferente. Tá muito legal.
Ô, Marcão, e aí você falou desse negócio do mercado de corrida, falando até dica aí de mercado pro. Porque com certeza, vendo que
não, ele, tô falando episódio... dica pra todo mundo, não, cara, sim, aí, cara. Quero ajudar os caras.
Não, sim, e aí você tá falando como é que você vê as novas assessorias? Porque agora tá brotando assessoria pra
todo mundo. Nichado, né? Tá todo mundo se nichando, né?
Então, como eu vejo. E, cara, assim, você teve vários professores que entraram e às vezes saíram e formaram a assessoria deles. Mas, assim, muitos, inclusive, que têm assessorias grandes que já foram colaboradores seus, isso. Como é que você vê essa geração nova também, não só desses que saíram lá atrás, mas que vão abrindo assessoria e...
Eu vou começar pelo meu exemplo lá dos meus amigos lá atrás, na seleção, quando eu era técnico da Seleção Brasileira de Triatlo. Eu já tinha me separado, né? Foi... E todos se separaram também. Como é que é duro ser técnico? Então, eu já começo por esse exemplo. Por que eu falo isso? Porque dá muito trabalho. E como é que eu vejo? Eu vejo um trabalho único e de muita competência das assessorias do Brasil. Não tem em nenhum lugar do mundo isso que a gente faz, tá? Não tem em nenhum lugar do mundo, mas eu vou fazer...
Assessoria,
assim, assessoria nesse formato, ou produto. Aqui, nesse formato. Mas eu vou fazer as minhas críticas, tá? Também, que eu acho que é importante. É legal que eu já tô velho, não posso falar aqui, não tenho... Cara, o que eu acho que tem que tomar um cuidado? Eu acho que... como é que eu vou explicar isso fisiologicamente e tecnicamente? Eu acho que é importante para vocês também entenderem como eu penso. Eu acho que como a molecada começou a treinar e existe toda aquela coisa da capacidade de absorver treinos, não só garotada, qualquer idade, eu acho que o cuidado que a assessoria tem que ter é em cargas e volumes e maturação biológica de qualquer cliente. E isso... quando existe uma busca meio abrupta desse teu cliente, o cara que tá do outro lado vai junto. Então quer ir junto, tá? Ver gente fazendo maratona no seu primeiro ano, ver gente correndo 100 km já no seu primeiro ano de corrida de volume. Não, isso tá errado. Mas, de novo, você tem que ter a moral, o conhecimento, falar que está errado. Mas, de novo, e isso me preocupa, porque qual é a dica que eu dou para as assessorias? Cara, e existem algumas assessorias, a grande maioria delas muito boas, mas você não pode querer entregar algo de forma rápida. E, de novo, a corrida machuca, sabe? Ela machuca bastante. E então, eu acho que, assim, para deixar meio claro para as pessoas isso, que tem assessoria, gente, o grande segredo não é você querer acertar, é você não errar. Se você não errar, já é bom. Que é uma frase que eu uso sempre. Se você não errar, você já está acertando, tá? Se você errar, o teu nome pode começar a não ser bem falado. Claro que o Marcos Paulo machuca as pessoas, todo mundo tem seus problemas de lesões, mas você que está começando, cara, tenta trabalhar de uma forma mais comportada, embasado fisiologicamente, entendendo o seu cliente. Então, eu vou dar um exemplo até em cima... de um produto diferente. Pô, quanta gente quer fazer uma maratona e às vezes tá até um pouco mais velho e nunca correu. Qual é a vergonha de você fazer uma maratona correndo e caminhando? Existe alguma? Você tá preocupada com o tempo? Você não tem problema nenhum. Você pode olhar pro Thiago. Thiago, é o seguinte, Thiago, você me conhece há 2 anos, você tem uma capacidade aeróbica tal, você tá correndo bem até os 18, eu vou te levar até os 18 e depois dos 18 eu vou botar você para caminhar e correr. Cara, isso é saudável. O Jeff Galloway faz isso há 30 anos na Disney. E é uma coisa, mas a gente aqui não. Opa, caminhar eu? Mas ele acaba caminhando muito mais quando ele quebra.
Sim, sim.
Tô falando assim, existem níveis. Faz sentido, porque o cara, depois do 30 eu só andei. Não que vá acontecer com a boa parte das pessoas, mas aquele cara que quer realizar um sonho. Então você tem que ter uma carga pequena e fala pro cara, você é um cara saudável, você não tem nenhum problema cardíaco, você vai ter uma sequência de treino, eu vou botar um volume menor e eu vou te levar pra maratona. Eu assino embaixo, Marcos Paulo, acabou. Você tem que ganhar... o seu cliente da forma correta.
Mas eu fico imaginando os jovens
ali. Você entendeu, né?
Sim, porque ele não vai querer perder ali o aluno, falar, não, vamos junto, mas às vezes é uma meta ali que vai ter que pôr muito volume, vai machucar.
Vai machucar, aí, cara.
Mas aí você, por exemplo...
É o imediatismo também, o cara quer isso pra ontem,
quer
sabe?
Quer isso pra ontem?
Não, pô, vamos ter um lastro ali, criar uma bagagem.
Pergunta pros meus atletas, como eu sou com ele, ontem mesmo eu tô conversando com o Luca, com o Marquinho. E eles sabem que, por sinal, tem vários áudios meus que você já deve ter visto.
Áudio tá um perigo aí.
Então, mano, mas os meus tem uns bons aí. Tu que me mandou os meus 30 outro dia lá. Então, assim, então, falando sério, pessoal, vamos com calma, tem mercado para todo mundo. Nós fazemos o melhor produto do mundo como assessoria. Parabéns à ATC, a todas as outras assessorias, mas vamos tentar fazer tudo com muito cuidado, sabe? Sem exagero, tentando fazer um trabalho com evolução, de carga, de intensidade, e aí você vai entendendo como é cada um. Até para você ver, pô, esse cara machuca, você ter a história da pessoa. Sabe, olhar para tua estrutura, entender, conversar com vocês, fisioterapeutas também, médicos do esporte. E outra coisa também, elogiar também aí, é o trabalho dessa nova geração de médicos, cara. É, a Rafa.
Nossa,
a
Rafa.
O Putinelli.
Gilda. É, exatamente. Cara, um monte de médicos, cara.
Mesmo o Gerson. Boa, cara.
Gerson.
Vocês aí, é fisioterapeuta. Pô, um monte de gente, cara. Então, assim... É importante que a gente procure também um profissional. Agora, vocês também têm que falar pro cara, ó. Segura, hein? Segura, que não tem por que você acelerar. E esse é meu dia a dia. Então, acho que isso é importante, tá? Essa coisa da assessoria, entender o seu momento. E ela vai crescer. Se ela tiver cuidado, é muito melhor ela crescer pelo cuidado que pelo exagero. É, quando o relógio... Sinal, ultimamente tem se falado muito disso no Instagram, né? Ah, eu não ligo pro tempo... Os caras vão ficar bravos comigo aqui hoje também. Ah, o tempo assim, relógio, eu tenho que ir lá. Cara, tudo é tempo. É o tempo que o elevador chega, é o tempo que o farol fica fechado. Se lá tá uma maratona, o relógio tá 4 horas e 59, o sujeito vai querer fazer 4 horas e 59, não quer fazer 5 horas. Ou 5 horas e 1. Então, assim, o tempo ele é um marcador que pode te ajudar a interpretar a sua percepção de esforço, a entender os seus limites, até porque ele não é para só para performar, ele é para te educar, uhum, a entender todos os seus limites. Então, as pessoas estão, às vezes, fazendo uma confusão muito grande com a história do relógio. Não, eu não olho o tempo. Eu acho que o tempo é sempre importante. Sabe, o tempo que você está tendo trabalho de uma zona, qual é a sua frequência cardíaca, até onde eu posso correr ou posso deixar de correr, o que eu posso exacerbar ou não. Então, acho que isso é muito importante. Está sempre sendo falado isso.
Vai guiar para muita coisa, né?
Guia para tudo, tá entendendo? Vai, uhum, te guiar para tudo. Então, agora, uma coisa sobre o prazer da atividade, aí a gente tem que, assim, o importante é você ter o prazer, tá? Sempre. E também uma outra coisa que a gente não falou, tá? Acho que lá atrás, acho que é importante completar. Nós temos que respeitar o momento de grandes pessoas também do mundo amador que ajudaram a gente a chegar aqui, sabe? O papel de uma Camila Ponte.
Uhum.
Cara, a Camila é uma celebridade amadora. O que ela corre, o que ela desempenha, o que ela... Ela inspira.
Ela inspira outras mulheres ali, né?
Mas o que eu tô falando é assim, por que é respeitar o momento? Tem um momento que você quer competir, tem um momento que você não quer competir, você quer fazer outros... Mas isso é legal. Porque muita gente que a gente tá vendo hoje correndo vai estar amanhã pedalando. E depois pode estar amanhã fazendo travessia. Por que eu falo isso? Não, parece que não. Só o verde é bom. Não, não é. Sabe? Às vezes a gente fala, o melhor do esporte do mundo é a corrida. Não é, talvez seja na natação. E quando você fala, outra coisa engraçada, você fala, aí o cara te pergunta, e aí o que você faz? Eu nado, cara. Ah, é. Mas você não faz nada, né?
Só nada.
Não,
é uma questão das distâncias também, volume.
É,
né?
Exatamente. Tá. Você faz uma prática de uma natação ou de qualquer outro esporte. Então, acho que você também tem que respeitar os momentos de cada pessoa. Quando eu falo ter que respeitar, que na verdade você não tem que estar ligando porque o outro pensa, mas é você também tem que respeitar o seu momento. Eu fiz 5 maratonas. Olha aí. Acho que eu nunca mais vou fazer outro. Queria. Tá entendendo? Queria, mas, pô, aí é com você, né? Os caras lá, assim, no cu de mim, todo quebrado.
Que, você fez o quê? Foi Londres, não foi
eu
a última,
fiz
não?
Fiz Chicago
última,
duas vezes, Chicago Londres duas vezes. Uma vez, Rio 4, Chicago duas vezes e Nova York.
É.
Ai, cara, tá bom. 5, né?
5 maratonas, porra, tá ótimo.
Tá bom, né?
O Pedro, eu atendi ele uma vez. Ele fez, não fez? Buenos Aires?
Fez Buenos Aires, ele quebrou em Nova York.
É, quebrou?
Mas lindamente, vai ficar puto.
É.
Porque ele vinha muito forte.
Você tava lá.
Minha nora tava comigo. E todo mundo, aí agora a PP fala a sua velocidade, eu falei, vai quebrar,
vai,
né?
Vai quebrar.
Vai quebrar. Casa de... Como é que é aquela frase? Casa de ferreiro,
espeto de
pau. Mas ele é um cara guerreiro, Pedro é guerreiro. Pedro nadou, teve uma base de esporte, uh-huh. Me deu um neto lindo agora, amo muito Pedro, um beijo pra você. Aí depois ele foi lá no ano seguinte, fez 4 horas e 3. Cabeçudo, treina nada.
Uhum.
Treina nada, sabe? Aquele corpinho
aparece de vez em quando.
Mas deve ser legal você ver ele lá, né?
É legal porque é legal pela filosofia, cara.
Sim.
Tá plantada a filosofia. Eu tô preocupado se ele foi bem, foi mal. É que ele vai fazer. Aí fizemos uma meia, nós dois da Disney junto.
Vocês fizeram juntos?
Eu cruzei com a camisa do Fluminense, ele do meu lado. Aí eu, pô, ele começou no 15, ele olhou pra mim. Ele pra mim, tô passando mal. Ele pra mim, então vamos segurar. Eu, quando falei pra ele, eu tô passando mal, pô, foda-se, agora se vira, vamos embora.
Imagina,
isso é uma coisa filho. Legal, tá vendo? Já estamos contando uma outra história. É viver isso, pai e filho, cara. O Pedro tem uma foto, eu e ele subindo no Shopping Morumbi, uma prova do ato, que ele é quando me via a minha carreira, né? Ele acompanhou toda a minha carreira, ele ia em tudo que é teatro, uhum. Sabe? E aí depois ele foi lá, fez maratona, fez 70.3. Já foi lá 6 horas também. Ele vai lá, pedalou, nadou. E Pedro tem uma história boa. Pedro, eu conto, cara. Pedro, ele tem raça, cara. Teve uma ressaca lá em Santos, que o Núbio. Não sei se você lembra, que foi cancelada a prova. E ele fez a primeira largada ovo, ele tava no mar e depois não teve mais nada. Mas ele já tava
ele
no
já
mar
tá
na primeira.
Cara,
e você, como pai, é mais engraçado, né? Mas quando você sabe que o cara tá preparado, isso é outra coisa. Você tem que ir pra prova preparado. É. E aí vem aquela insegurança. Pô, cara, mas... Cara, você tem que estar preparado.
Você não controla isso aí.
Você não pode controlar as coisas que vem. E aí é que eu acho que o atleta tem muito a ganhar com os profissionais nichados. Sabe? Os caras que trabalham travessia. Hoje já tem vários caras que trabalham travessias, tá? Uhum. No Brasil, que fazem treinos... eu não tô lembrando o nome ali. Em Pernambuco, no Guarujá, todo final de semana em frente ao Jequiti. Sabe, tem pessoas que podem te ajudar, caras que nicham e tipo, conseguem trabalhar algo muito específico. Eu respeito muito isso, tá? Eu acho que quando você fala de assessoria, isso também é outro caminho, tá? Existem ótimas assessorias que estão ficando cada vez mais nichadas em produtos,
uhum.
Sabe? E isso é bom, cara, isso é bom, isso é muito bom.
Legal. E como que, falando de carreira, que a gente fala também sobre carreira, você está falando agora de profissionais nichados, como que você, assim, seus sócios, né? O Cezinha, o Emerson, o Fábio, a história com eles, assim, como que você, puta, vão ser meus sócios nesse projeto? E cara, cada um teve um momento ali, né? O Emerson
cada um teve
é um profissional.
Um momento, né? Vamos lá, o Fábio foi o primeiro cara que eu quis ter do meu lado. Ele era de uma outra assessoria, uhum. Já era um cara que era muito estudioso. Depois eu levei ele para fazer uma pós-graduação em Barcelona, que ele fez, lá onde foi as Olimpíadas. E aí ele ficou já trabalhando comigo, ainda não era sócio. O Emerson era um cara que trabalhava comigo junto, no grupo Pão de Açúcar, que era o cara que tocava basicamente toda a história do Pão de Açúcar junto comigo. Depois eu trouxe para dentro. Também um cara ex-atleta, né? Muito, 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 muito técnico também. E o César, que foi o cara que também treinou comigo lá atrás. E também era um cara que já foi ganhando uma carteira muito grande. Também muito conhecimento, há muito tempo comigo. Eu acho que o grande sucesso da MPR são os quatro, né? Que sem os três eu não seria nada. É sério, isso não existiria. E existe, eu acho que, uma combinação. Número um, me aguentar muito duro, né? Esse ritmo que eu tenho não é muito fácil, tá entendendo? Um ritmo meio incessante, full time. Então eu acho que a gente meio que se completa. O César agora assumindo uma área mais comercial, uhum. E deixando eu, o Fábio e o Emerson na área mais técnica. E todos os professores que eu também tenho que agradecer que estão lá dentro. E a gente tem, eu acho que um número, eu acho que não vão existir outras grandes assessorias mais, tá? Thiago e Fabinho, eu acho que vão, acho que é duro agora ter uma, porque dá muito trabalho, e eu não sei se alguém vai conseguir escalar ou quer escalar. Vocês entendem o que eu tô falando?
É porque é muito pessoal, assim, você não dá pra você automatizar uma resposta ali, uma...
Não, todo mundo tenta isso,
né?
mas não dá.
Puta, não é o que...
Mas ainda
não
dá
é
certo,
o que o mercado
né?
compra, certo, não é o que o mercado quer. Agora, de novo, cara, acho que é importante, tô tendo esse espaço aqui com vocês, que todo mundo ouve, eu acho que tem que ser algo muito, com muito cuidado, e dá muito trabalho cuidar das pessoas, e do mesmo jeito que, pessoal, um monte de gente reclama da MPR também, tá? Não tem nenhuma vergonha de falar que a gente às vezes não consegue entregar dentro daquilo que as pessoas estão esperando, e nem sempre a gente tem um produto para aquela pessoa.
Então é isso que eu ia falar, você não acha que a pessoa, às vezes falta um pouco da pessoa também atrás do treinador ali, de falar com
falta,
ele, né?
Falta, mas aí, assunto bom, esse assunto é bom. Esse assunto dá até um post. Cara, aí, Thiago, é um problema. Vamos entrar nesse assunto que acho que é importante.
Porque eu sei o que você está falando da galera da
MPR. O teu cliente não entende, às vezes, o teu produto, não entende a fisiologia, não entende aquilo que você está falando para ele e não é culpa dele. Na verdade, isso daí é um amadurecimento entre você e ele. E ele também não tem obrigação de estudar e ler livros sobre fisiologia e treinamento. Então, ele vai entendendo, às vezes, o que é zona 1, 2, 3, 4, 5, mas ele finge que entende, que ele não entende nada. Alguns, tem uma boa parte que também entende. Aonde eu quero chegar? Que o cara que está entrando, ele não tem nenhuma obrigação de saber. E é duro ele entender uma assessoria. E aí, cara, acho que a gente pode fazer depois um capítulo só sobre isso. A entrada numa assessoria é algo muito difícil. Você entender uma planilha, entender pulsos, entender ritmo, como treinar, como começar um treino, como ser progressivo, como é que é meu pulso, como é que eu abaixo pulso, como é que eu subo pulso, temperatura, cadência, passada. Cara, é muita coisa, cara. E vocês dão muito conteúdo nas redes. Então, se o cara vai atrás, ele vai te dar trabalho. É bom que ele te dê trabalho. Mas ele vai te dar trabalho, ele vai demandar um tempo. Então, você tem que estar perto. Então, o nosso produto, galera, é muito duro de trabalhar. Porque o dia todo você tem formação e conteúdo. Assim, então você não tem, às vezes, a preparação. Isso faz parte da matéria de faculdade, tá? Treinamento. A preparação intelectual do seu atleta é fundamental dentro do processo. Você entende? Você tem que ter o cara entendendo do outro lado o que você está falando. Então você pega atletas tarimbados. E aí eu vou dar um exemplo muito legal, tá? Eu uso sempre, tá? Você quer ver? Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui, quer ver? Me dá até um copo vazio aí, não, né? Eu vou dar um copo vazio. Então, vamos, presta aí. Essa caneca é um exemplo. Eu uso isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí que chegou um cara lá pra mim falando sobre o Thiago, tá legal? Fabinho. Ó, o Fabinho tem biotipo? Tem. Fabinho tem mecânica? Tem. Fabinho tem disciplina? Tem. Fabinho tem determinação? Tem. Você tá montando.
Você tá com vontade de falar.
Ele não tem nada dessas coisas.
Não, peraí, deixa eu continuar.
O exemplo tá bom. Pode ir.
Ah, e o exemplo tá bom. O Fabinho compete bem? Não sei. Fabinho sabe fazer força? Não sei. O copo não tá cheio. Então, o Fabinho sabe fazer força? Sabe. O Fabinho compete bem? Compete. O Fabinho tá pronto. Legal isso, né? E aí você vai entendendo que é o lado técnico. Legal, tá pronto, ó. Tá aqui. E aí é o que eu chamo do cara ter alta. E esse cara acaba te ajudando muito sempre. Porque ele é um cara, um grande formador de opinião, que conhece, que entende, que passou por todos os processos, correu 5, 10, 15, fez um short triatlo, fez um meio 40-10, fez um 70.3, ganhou maturidade, ganhou experiência, vai passando a coisa. Mas você vê como é que é duro montar um atleta? Dá trabalho. Você, e tem gente que às vezes vai parar onde? E aí o que é mais legal? Uma Carla, que é psicóloga, entra onde? Pô, Carla, vamos trabalhar esse atleta? Antigamente não tinha isso, cara. Você tem pra onde correr pra trabalhar, às vezes, alguma coisa que você não consegue trabalhar no mental do cara. Sabe? Porque o Marcos Paulo não olha o mental das pessoas, de todas elas, o que tá acontecendo.
Mais importante é identificar isso,
identificar,
né?
Isso e chamar um profissional, chamar uma Rafa, chamar uma Carla, falar com o Doc, entender o que tá acontecendo. Aí você tem milhões de testes, vai pra fisiologia, vai pro campo mental. Mas isso é importante, porque vocês quando me ligam, eu tenho uma ideia daquilo que é meu cliente, do meu atleta. Isso é importante. Você tem que ter uma ideia do que ele vai, do que ele pode fazer, do que ele entende que ele pode fazer e se ele está entendendo o que você quer que ele faça.
Sim.
E quando você sabe que ele já pode arriscar por si próprio, isso é um tesão falar, esse assunto eu adoro. Aí, amigo, é com ele mesmo. Aí vale o risco. Um dia ele tá pronto. Porra, bacana, eu tô pronto. Mas eu tô pronto, bacana, mas agora eu já posso arriscar. Do mesmo jeito que a forma de arriscar é assim. Ô, Thiago, a prova é 10. Vamos correr hoje até a morte pro 5. Como? É o 5. Mas na semana que vem, na outra prova, a gente corre até a morte até os 7. E na outra prova, a gente corre até os 10 da morte. Você aprendeu. Tô falando assim, que é assim que funciona. Tinha um atleta que ia lá e riscava no chão com aonde, que tempo ele tinha que passar cada quilômetro. Então, cara. Tem muita coisa, tem muita história. E hoje, com tantas ferramentas, a gente acaba não podendo usar. Porque você tem tudo aquilo aqui. Quando você tem um atleta pronto, cara, isso é muito bom. Que você dá um tempo pro cara e o cara te manda um chupa, ó. Você errou feio aí. Adoro isso, tá? Tem muita gente que acha que eu não adoro. Adoro. Mas, de novo, eu tenho que ter uma noção básica do que ele pode fazer. E do que ele pode acertar e que pode... E aí, de novo, eu tô atendendo bem a um produto. A um cliente que vai pra uma maratona, sabe? Olha, não só nos... Falando de um planejamento estratégico de prova, mas também falando o quê? Conversa com o Bessa. Pergunta se ele vai conversar com um médico, se tem que tomar algum remédio antes ou depois. Liga pro cara, passa a bola, sabe? E faz um...
Cara, mas isso é muito legal, porque normalmente tem isso, né? Do, isso falando do lado do aluno, mas dele terceirizar tudo pra você, né? Você vai ser o cara que vai ajudar.
O cara
ajudar,
tem que fazer parte.
Vai ajudar junto, mas tem a parte dele. O Léo de Deus, que veio aqui e conversou com a gente, mentalidade de finalista olímpico. Ele falou, cara, eu tenho que entender o que a nutrição tá pensando, o que, que o
Olha
treinador
que
tá pensando,
é isso.
O que, que a psicóloga...
E ter as críticas... Você tem que criticar o Marcos Paulo e todo o técnico. Você tem que, só que para criticar, você tem que entender. Entender um pouco mais sobre você, entender onde... E aí eu acho que vem uma coisa importante para vocês. Cara, desculpa, tá? Muitas pessoas talvez não precisassem ter um fisioterapeuta ou ter uma dor, porque se ela tivesse a dor e parasse, já dava metade do trabalho que eles dariam para... Não é que vocês querem ficar com o cara o mês todo lá, concorda comigo? Pô, você tem uma dor, para! Ah, não, não é nada. Aí o cara vai... Ah, mas de novo, o cara não quer parar.
Ou sabe? Acha que o treinador vai ficar feliz porque fez mais que pediu.
Não, isso, a maioria isso dos treinadores não vai ficar feliz. Então, acho que é importante esse tal desse conhecimento. E num mundo em que o amador hoje cada vez treina mais, como a gente já falou, eu acho muito, muito, muito importante. Cara, tá muito legal essa conversa com vocês porque eu tô tendo a oportunidade de falar isso. Sabe? Esse conhecimento, ele é fundamental. E procure seu técnico, converse com seus técnicos, dê trabalho pros seus técnicos. Porque isso que é o lado legal. E entender aquilo que é bom pra você.
Eu queria saber uma coisa agora. Das loucuras que a galera faz, né? Tipo, 100 quilômetros, correr 3 maratonas em um mês. O que, que você acha dessas
vocês
coisas?
Vocês sabem um pouco do que eu penso disso. Vamos lá. É totalmente errado você correr 3 maratonas em um mês. É loucura. É uma sobrecarga. É um preço talvez que você pague lá na frente. Vocês melhor que ninguém sabem disso. Sobre volume de treinamento, exemplo, eu tenho alguns atletas da MPR que correm um volume de 100 a 125 até. Foi o que você perguntou, mas detalhe, são atletas extremamente tarimbados, preparados, uma equipe em volta enorme e dentro do momento de vida que o cara pode. Exemplo, tem outros atletas que já tentaram e não deram certo. Mas se você pegar, eu já postei também sobre isso, e vou colocar aqui, vou falar de um número até. Eu acho que a maioria dos porrados de sub-3 terminando na MPR, ou sub-3:30, não interessa o número. A média de volume da semana da nossa planilha, vocês sabem disso. Você treina com a gente. Não passa... Média de 50 quilômetros. Média. Você vai botar um 50, 60, 70, você não vai ter... Essa é a média de um cara que é sub-3 nosso. Então é muito... As pessoas não acreditam nisso, tá? Não acreditam mesmo, tá? E a gente não é uma assessoria que customiza em cima de muitos volumes. Tem alguns que tem, 90, 85, mas a grande maioria não passa de 85, os caras que estão correndo muito rápido, tá entendendo? Não passa disso, de 80, mas onde eu quero chegar? São produtos, e aí muita gente também fala, pô, a MPR é tudo igual, quem dera. Seria muito mais fácil, dá muito trabalho lá, a gente tá trabalhando e a gente tenta customizar o produto em cima daquilo que cada um pode e suporta, né? Dentro da sua vida também. Entenda que esse cara tem uma vida.
Quantos Sim. alunos vocês têm hoje, assim? Tem esse número mais ou menos?
Tem em torno de 1.400.
1.400 alunos.
Caralho.
É gente, hein, Fabião?
É gente pra caramba.
Nossa,
cara.
Imagina. Planilha pra todo mundo.
E dá muito trabalho. Cara, eu não vou mentir. Tô falando dos números reais de uma empresa grande com 30 funcionários, tá entendendo? Que agora, eu acho que é legal... muita gente me pergunta sobre a tal da assessoria, cara. E a assessoria é isso, cara. Tô aqui, vou sair daqui, vou pra casa, vou ter que trabalhar, vou ter que responder 302 WhatsApp até 10 horas da noite. Eu falo que eu só não respondo WhatsApp quando eu tô bêbado, dirigindo, torcendo pelo Fluminense ou cuidando do meu neto. Tá
torcendo
aí eu não
ganho
pelo Fluminense, é duro. Então, assim, dá um
gatinho. Não, com o neto tem que deixar o celular longe.
Mas tem hora que eu deveria deixar, cara. Mas tem hora que é difícil. Então, porque quando o final. E aí vem uma outra coisa. Não existe um final de semana que a gente não trabalhe. E detalhe, legal, é legal isso, tá? É bacana, cara. Porque é o final de semana da prova. Eu não vejo a hora de ir pra Boston. Vamos levar 70 caras. Tô louco pra ir pra Boston. Pra mim é cachaça, com baralho, botepão, vamos botar aí dois leves, vamos embora, vamos pra bosta. Bom, e tô vibrando com a galera que vai. Quer dizer, pra mim é minha...
Ainda mais que faz tempo, né? Que não...
Não, mas não é faz tempo. Aquilo lá é o que eu falei. Quando acaba Boston, eu tenho aquela sensação, puta, dever cumprido.
Puta, e tá cada vez mais difícil, né? Agora que você falou que tá mais gente fazendo, mesmo
mas qualifier. Esse ano eles deixaram meio que...
Eles deixaram...
Meio dentro do tempo, não houve o corte pra baixo. Acabou que aceitou todo mundo que tinha um tempo, né? Então, assim, esse ano foi... E eu não vejo a hora. E também as outras provas. Vai ter aqui agora, dia 27, vou estar lá na Marginal gritando. Eu acho, cara, você tem que manter o amor e a paixão. Eu sou apaixonado. Quem sabe? O cara pode até não gostar de mim, mas que eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou.
Você é muito perto, né, dos alunos. Você tá nas
sou
provas.
Muito perto.
Tá,
sou muito corneteiro, né? Também. Mano. Puta corneteiro, né? Puta corneteiro. Derruba.
Ô, Marcão, você...
Derruba técnico danado.
Você tem alguma dica, assim, pra um cara que é... Ele treina e para de treinar, aí começa a treinar de novo, aí vai. Você tem alguma dica para um cara desse, assim?
Cara, a gente primeiro tem a conversa com ele. Ele ouviria da minha parte que essas idas e vindas não vão levar ele a lugar nenhum, né?
Viu? É para você, viu,
Bessa? E ele vai acabar arrumando uma lesão. Eu acho que é muito melhor ele ter menos durante um bom tempo. Porque quando ele for fazer uma prova, ele vai entender que se ele treinou 40 minutos, 3 vezes por semana, tô até dando um exemplo, durante 4 meses, ele vai poder fazer o que ele quiser. Agora, se o cara fica treinando indo e vindo, fisiologicamente ele não tá dando um passo para sempre ganhar 2 e perde 1, ganha 2 e perde 2, não ganha, mas super, não tem uma evolução. E um cara que tem esse biotipo aí, é uma... Agora, também tem o cara pode... Cara, vamos lá, ele tem um filho, uma filha linda que eu vi agora aqui.
A gente sabe, soube que o Max Paulo chegou, porque eu vi ele brincando lá no tênis.
É verdade, já tava gritando com ele. Vai, pé, prepara aí.
Falou, quem que é sua filha? Lá,
assim, acho que é a vida dele também. Pô. Cara, quantas horas vocês trabalham? Quantos clientes vocês têm? Cara, eu não sei como é que vocês aguentam, cara. Então, eu sei que é difícil. Você tem uma filha e está no momento da carreira dele daqui a pouco. E aí, cara, entre nós, tem uma hora que você está preocupado em ganhar dinheiro. Você tem o futuro da filha dele. Então, você não pode falar... Então, é o treino, cara. Ele tem que dar um jeito de ele treinar na madrugada.
Mas a melhor fase foi com o Fabinho. Eu treinei com o Fabinho Ferreira 1,50 a meia. Agora eu preciso pôr uma meia, me inscrever.
Vamos fazer agora.
Você tem quanto na meia, Fabinho?
1,46.
Você vai fazer domingo?
Vou fazer domingo.
Ih, vamos lá.
Será que vai?
Você me dá o link aqui que eu já falo que sai.
vou te mandar.
Então, assim, eu acho que é um momento... E detalhe, nós temos que respeitar o momento de cada um. Acho que ficou claro aí como eu penso, né?
Então você tá desculpado, viu? Tá desculpado.
É o momento de cada um.
Muito bom.
Mas não vai levar lugar nenhum na corrida, mas é o momento de cada um, viu? Ô, Marcão, assim, só pra gente ir pros finalmente aí, cara, você faz coisa pra caralho, todo mundo já sabe... E, porra, você vai criando projeto 2,40, e aí o que tem agora?
No sossego em casa,
então,
né?
Mas o que tem agora?
Vem aí
tem...
um projeto sub-3 feminino, e vem a minha primeira prova de 10, meu primeiro 21, são projetos que a gente vai botar na rua. São três projetinhos que o César tá aí elaborando. Legal. A mulherada, que eu acho que tá aí pra... Assim, até porque acho que tem muitas meninas correndo bem. E acho que são esses projetos que a gente vai botar aí na rua. E tem o nosso escritório novo, que vocês vão já depois receber o convite para participar. Eu queria ir... Vai ser ali na Marginal, bem legal, bem grande. Coisa bacana, ficou chique pra caramba, fica bacana. E, cara, acho que é importante, assim, eu acho que o recado que eu queria deixar, assim, sempre, seja pro profissional da área ou pro cliente, cara, tentem conversar. Eu acho que o feedback é o sucesso do seu treinamento. E é claro que o respeito tem que ser mútuo sempre, mas eu acho que o entendimento daquilo que o seu cliente é capaz naquele momento é muito importante, sabe? A análise de cargas e o dia seguinte. Até para ele olhar para trás e contar, olha que história bacana a gente está escrevendo. A história não é uma história de 1, 2, 3, 5, 6 meses ou 2 anos. A história é uma história de 4, 5 anos. E aí parabéns a todos os atletas que estão aí correndo há 15, 20 anos. Tem milhões de maratonas, às vezes param e mais voltam. Então, eu ia agradecer a todo mundo que, puta, tá sempre do meu lado lá, minha equipe, meus atletas, todos que já vieram aqui. É tanta gente, né? Sabe?
Vira amigo, né?
Vira amigo. Cara. Os caras me aguentam também, porque é duro também, porque eu sou mala, né? Eu sou um cara chato, né? Eu sei o tamanho da perna que eu sou em alguns momentos, entendeu? Então, assim, mas é o que eu falei, a sensação de dever cumprido, de missão, é muito bacana. E é o que você falou, cara. Cabeça tá sempre olhando novos projetos. E isso é importante, tá? Eu não mexi em régua nenhuma. Cara, essa história do Sub 240 foi muito bacana, né? Que mexeu com um monte de gente, né?
Foi.
E aí vão vir outros projetos, mas não é o meu projeto. O projeto é todo mundo, cara. Que eu vi muita gente tentando buscar o 240. Vocês repararam, né? Muita gente que não tava lá, eu ouvi falar. Lá um post, o Marcos Paulo tava lá na pandemia, tinha que fazer, criamos lá um projeto, sabe? E é isso, cara. Os projetos vêm da sua cabeça, cara, sabe? Então, assim, e também pedir desculpa àquela pessoa que eu nunca consegui estar perto ou falar. Então, esse canal aqui é sempre importante. Por que desculpa? Porque eu queria ter dado atenção pra você que eu não dei. Entendeu?
Mas pô, chama lá o Marcão que ele vai responder.
Chama lá. Estema. Balaia, de novo, ó. É de boa, Castanha do Pará. E a galera dos nutricionistas.
A gente sempre pergunta assim, porra, o que você quer beber? O que você bebe? Não, água e uma mensagem do Marcão. E gosto de castanha. Gosto de umas castanhas.
Perguntei pra ele, você quer umas cerveja, alguma coisa?
O cara arrumou um horário pra vir aqui no meio do Itaim.
Eu tô tentando não beber.
5 da tarde, na terça-feira. Na agenda.
Então, bom, agora momento Z2 aqui que o Marcão vai falar. Ô Marcão, a gente queria saber de você um momento que você pensou que ia quebrar, pode ser na prova que você fez ou na vida mesmo, que alguma coisa te deu energia para você poder continuar.
Você achou que não ia, mas foi.
Ah, cara, eu acho que é muito... Lá atrás, aquela primeira pergunta quando vocês fizeram pra mim, que eu achei que eu não... Lá atrás, cara, quando vocês perguntaram da escola, tá? Eu achei que eu não ia. Não ia mesmo, tá? Não é depois, tá? Eu achei que eu não ia. Mas não ia lá atrás, na escola.
Acho que não ia dar...
Não ia dar, não sei o que eu ia, sei lá. Ali foi, acho que, cara... É um momento que eu nunca me enxerguei hoje. Por mais que tenha um lapso muito grande, era ali.
Se alguém te contasse ali onde você ia estar hoje, o que você ia estar nunca fazendo.
E acho que foi a. Sei lá, eu fui uma criança que meus pais se separaram. Eu acho que eu senti lá atrás.
Marcos Paulo de trás não ia, não imaginava.
Não ia,
que
cara. Não, mas não, cara... era meio, cara, era um garoto na escola que não impactava, sabe? Não sabia se eu ia chegar aí. Talvez ainda na faculdade dei uma engateada, mas acho que depois a coisa foi. Mas eu acho que era ali, tá? Acho que depois não mais, tá? Acho que depois que eu comecei a botar a mão na licenciatura de labutar, eu acho que acabou. Eu acho que é ali, cara, não é a prova, eu acho que é ali. Acho que ali é o senão, tá? É ali. E eu me pergunto sempre isso. Quando passa um filme, uma música emocionante, eu falei, pô, eu lembro de lá. Não lembro do que veio depois. Porque nunca é o que eu falei pra você, nunca pensei no que veio depois.
Pô, legal. Puta, animal.
Pô, show. Esse kitzinho é seu, tá?
Vem obrigado aí.
Se você tiver outro patrocinador de gel, não, o problema
obrigado,
é seu.
Obrigado, obrigado. Olha, estão falando muito bem. Um abraço aí pro Vitor, ele sempre passa lá no treino, já deixou lá com a gente outro dia. Parabéns, hein? Tá fazendo um trabalho lindo aí, tá bom?
Gente fina, Vitão.
Legal. Ô, Marcão, indo pro final aí, a gente sempre pede pro convidado dar uma dica, às vezes, de um livro, ou falar de uma pessoa que é legal pesquisar sobre a vida, um atleta, ou que teve uma biografia legal aí, que você possa indicar. Vamos lá,
primeira série. Série você bem raiz. Série eu vou de Jack Bauer.
Jack 24 horas.
Será que era? Até chorei quando ele acaba lá. Você vai embora com a bolsa, acabou. A minha esposa, ele tá chorando, acabou o Jack.
Velho,
Jack Bauer, Roberto, dá um beijo pra Paulo. Jack Bauer, pra mim, cara, eu tenho todos. Se quiser, eu te mando.
Eu
tenho
adoro. Todo, também, tenho todo, adoro. Tenho todo.
Que da hora.
Jack Bauer, tem muita gente que gosta do Jack, hein?
Nossa, pra caramba.
Cara, Jack Bauer é sensacional. Cara, eu acho que livro não tem outro, né, pra mim, cara. Eu acho que o livro é o livro que ajudou a minha carreira e é o livro que, por sinal, hoje até o Jabu tá lá subindo no posto, que é o Operação Portuga.
Operação Portuga.
Né? É o livro que mostra muito aquela coisa do desafio diário que eu vivo na busca de coisas legais, coisas melhores, e o livro tem momentos duros. Eu acho que tem ótimo livro, como a biografia do Nadal, é maravilhosa. Maravilhosa, eu sou um cara que, e de novo, a gente não pode falar aqui, eu sou um cara que eu sou do esporte, eu amo todos os esportes, todos, eu vejo NBA até 2 horas da manhã, aí acordo pra ir, vejo tudo,
na
tudo,
sua
tudo.
Casa fica só rolando,
cara, assino todos, vejo tudo, ó, e tento entender esses caras, porque eu que eu falo, é dali que a gente vai tirar coisa pra vocês, atletas amadores. Então, Nadal, fui ver o Open do Rio, fui ver o Alcaraz lá, porque esses caras são os verdadeiros heróis, cara. Então, assim, eu acho que é o Operação Portuga, queria mandar um abraço aqui pro Sérgio Javiel, eu sempre falo, um cara que indiretamente ou diretamente, ele ajudou muito a MPR.
A história logo, logo a gente vai trazer ele também aí.
É, passa muito.
E eu ganhei esse livro de um paciente assim, comecei a trabalhar com corrida lá na Gomes de Carvalho, o Luiz Porte lá, ele me deu lá, falou, porra, lê esse livro aí, me deu de presente.
É meio que um best-seller aí, um dos best-sellers da corrida, e eu que ele até brincava, né? Uma vez ele tweetou. Dá pra procurar os Twitter, velho? Lá na época do... É uma época do Pokémon? Ele falava, enquanto os caçam Pokémon, o Marcão caça sub-3. Fica caçando sub-3. Então ele me conhece bem, cara. É um cara que tá em casa, assim. É muito amigo, mas acho que é o Portuga, não tem jeito. Um abraço também pra todos os personagens, né? Pra Milka, pro Guto, pro Thomas, pro Lelo, que são amigos também. É, mantém uma amizade. Isso é legal também, a gente não falou, né, galera? É a coisa dessa turma que... se conheceu no esporte. Sim. E que leve isso pra vida toda,
esse lado,
né?
Esse social que tem
treina,
também,
treina,
né?
Treina, é, o que é legal, tomar caramba, cerveja, encher caramba. A cara, tá entendendo? Eu sou pai dos caras quase, Bessa. Os caras me ligam, e aí, Marcão, eu tô comprando apartamento, tô alugando aqui, tô namorando, não tô, faz isso,
conta
faz
tudo
aquilo.
Você. Conta tudo pra você.
Não, isso é legal mesmo. No meio do treino, os caras, o Marcão pergunta lá, ah, e aí, vendeu lá, não sei o quê, tá, comprou?
É, comprou, não, não, o carro, e aí, Marcão, namorado, quer dizer, os caras
cara,
são...
e a memória dele é coisa
isso dá um medo, porque quando ela dá uma apagada, também você fica travando.
A galera até brincava, pô, o Marcos pode andar com um ponto ali, né? Ele chega perto de alguém, não, esse aí é não sei quem, não sei quem, porque não é possível.
É, mas eu já fui mais, porque agora é muito grande, até esqueço o nome de um monte de gente, né? Então, assim, mas é, cara, de novo, é muito amor envolvido. Porra, assim, demais, cara. Gosto muito, gosto muito. Camisa do Wolfsburg, ai, da Inglaterra, vi aqui. Tô de amarelo e preto, quando é PR, né? Quando é PR,
e Adidas, né, porra, né?
Quero ver como é que tá meu shape aí nesse vídeo hoje aí. Vamos lá, vamos lá.
Tá mandando bem.
E obrigado a vocês dois, hein, cara, pelo convite.
A gente agradece, cara.
Fala, o Bessa virou ídolo do Instagram. Ídolo,
eu?
Cara,
eu não.
Não, Bessa, o Thiago, cara.
O Thiago, porra.
Mas é meu pariu, meu Thiago.
A gente tenta, né? A gente tenta.
Ele toca violão sem camisa.
É, não, não fala. Pera agora, pera.
Dá umas dicas aí,
não,
Marcão.
Não, faz
não faz isso.
Não
faz isso, Marcão. Não faz isso, não. Não precisa.
O pessoal do Insta,
né,
me ligue para falar o que não fazer. Eu também erro, tá?
Não faz dancinha.
Não, não faz isso. Não tá faz
bom,
assim.
Faz isso.
Tem um áudio meu, você viu?
Você é mais ponderado.
Tem um áudio meu, né? Não fala assim. Não fala.
Tem um que eu recebi que você falou assim, ó. Você não tá treinando errado, não. Você tá treinando muito errado. Como é que você tá treinando pouco errado?
Não, depois eu vou mandar para vocês o áudio. Vocês podem até botar
e a trilha de abertura. E a boinha fizeram com sua?
É, foi o Matheus lá.
Sensacional. Vamos lá, fizeram o Dinho com o Bel lá e o Marcão falando umas
groselhas. Obrigado aí,
manda os áudios aí que a gente...
Eu vou mandar para vocês aqui.
Marcão, obrigado.
Obrigadão aí.
Foi legal, foi legal. Porra, acho que eu falei muita coisa, cara.
Porra,
acho que
animal.
Eu
falei
bastante. Não, animal. Não vamos marcar mais.
Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu já falei tudo. Eu acho que manter essas amizades é legal demais. Eu acho que essas amizades que a gente está trazendo do esporte, levando para a vida, levando para nossa família, levando o nosso exemplo, né, criando nossos filhos dentro de uma coisa mais saudável. E uma outra coisa, né, cara, que eu acho que... Eu não sei onde vai entrar isso. A gente fala muito de competição, né? Eu acho que é importante entender como é que a competição pode ajudar também os nossos filhos. Então, cuidado com a pressão que vocês podem estar colocando em cima dos filhos de vocês, tá? Porque a pressão que eles vivem num mundo tão diferente daquele que a gente viveu hoje é muito grande, tá? Um mundo com 3 anos de pandemia, guerra, cara. Imagina a cabeça de um adolescente, como é que fica?
E o pai querendo que seja bom em tudo,
exatamente,
né?
Exatamente. Isso, muito bem. Muito bem.
No esporte, muito, no...
Cara,
tudo.
Segura, porque... E aí a gente, às vezes... Cara, a gente talvez a gente nem esteja tão preparado para entender. Tenta entender que o mundo tá bem difícil para eles, tá? Pra todo mundo, tá bom?
Boa, muito bom conhecer, porra, a história da piscina de 3 metros em Niterói.
Tá
ninguém
doido.
Sabia disso
três
aí.
3 metros de profundidade, porra, profundidade por 20 e eu lá, ó. Vai aqui, vamos lá, estica daqui, volta, sobe. Puta, era demais,
caralho,
cara.
Que loucura.
Cara, você vê como é que eu lembro disso, né? Vai ter um livro. Vai ter um livro meu, tá? Vocês vão saber em primeira mão.
Opa.
Já, a Renata Venere vai escrever.
Renata Venere.
Que era da Band lá com a Camila, é minha grande amiga. E vai contar toda a minha vida.
Imagina.
Toda.
Puta, que da hora.
É porque eu quero lembrar. É bom, tá? Porque é muita coisa pra lembrar.
Aí a gente traz você de novo pra você contar quando lançar.
Quando lançar o livro, já tá convidado já. Boa. Renata, quem quiser saber mais dessa figura aqui, ó, deixamos o Instagram dele ali, ó.
Da assessoria ali.
M. Paulo Reis.
E meu Twitter também, que eu respondo os caras lá.
No Twitter também?
Também, mas...
Você xinga no Twitter lá, galera?
Pau quebra.
Pau quebra.
Os caras não me xingam mesmo muito, não. Você quer ver? Dá uma parada aí, só pra gente...
Não, vamos só... Não, depois a gente corta.
Olha só aqui, Vini. Vocês são amigos, tem que ver isso aqui. Se prepara. É o que vocês vivem, vocês entendem, me entendem, vão gostar. Aqui, ó. Como é que vocês
Põe o microfone aí, ó.
Peraí.
Fala bem tudo, cara. Como é que você se formou na faculdade, filha da puta? Fala pra mim. Sabe ler, caralho? Porra. Cara, você é um puta de um fenômeno, cara. Como é que eu... Pô, falei. Como é que você me passa com um 21? Caralho, cara. É muito forte. O que eu vou fazer pra te segurar, cara? Você passa muito, você vai... Porra, o que a gente faz, cara? Você é um puta de um talento. Bom, um dia você vai acertar. Mas parabéns, cara.
Um dia você vai...
Cuida aí, cara.
É muito maior. Caralho, eu gosto, cara. Peraí.
Como é que você fez a faculdade?
Deixa eu te falar um negócio, cara. Esse cardápio, acho que o Pedrinho também tá certo fazer, né? Enfiar o cardápio no todo rabo de vocês. Aquele gel de salário mínimo, vocês vão tudo tomando. Eu cansei. Chega.
Esse é o melhor pra mim. Esse é o meu. Vou repetir.
Deixa eu te falar um negócio, cara. Enfiar esse cardápio, acho que o Pedrinho também tá certo fazer, né? Enfiar o cardápio no todo rabo de vocês. Cardápio, Vaporfly. Aquele gel de salário mínimo, vocês vão tudo tomando. Eu cansei. Chega. Muito mais. Ai, vai tomando teu cu. Já falei as três vezes. Cada hora um treino, caralho. Faz a porra da planilha. Puta que o pariu.
Isso é melhor.
Faz a porra da planilha.
Eu vou responder você agora.
O Kaká.
Tá de sacanagem,
né? Esse é o Kaká que me manda, ó.
Não responde essas porra, não.
É o Kaká. É o Kaká que me manda.
Ai, vai tomando teu cu. Começar a parar de responder você agora.
Esse é muito bom. O problema é...
Sacanagem, né, comigo, né, caralho? Vou responder essas porra, não. Eu juro que eu vou te mandar merda, cara. Você tá me perguntando se dá pra consertar um Nex na espuma, não. Não comenta isso com ninguém, pelo amor de Deus, cara.
Muito bom, né?
Olha, faz uma coisa. Não me manda mais os treinos aqui, não.
É pro Cris.
Manda o treino no meu e-mail, que acho que é melhor. Pode ser? Aí a gente não briga. Não fala assim. Agora, não fala assim. Não fala... Outra vez eu tô aqui com o Giga. Cara...
E os caras pagam ele, cara.
Isso roda o Brasil, não roda?
Roda.
Não, já vi, você vai morrer.
Mas é que tá, vocês veem muitos técnicos assim? Não vê?
Não.
Desculpa, que,
não.
Faz, que lidar com os caras assim?
Aí precisa ser, tem momento que precisa,
cara,
né, cara?
E, puta.
Sensacional.
Vambora, obrigado.
Bom demais,
obrigado.